Começa agora, programa Rádio Câmara, uma produção da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Câmara Municipal de Araçatuba. Apresentação, Suzy Faria e Carlos Demarque.
Tribunal de Contas do Estado vai promover curso de gestão de contratos.
Audiência pública discutiu problemas nos serviços de água e esgoto.
Observatório Social é tema da Tribuna Livre.
Quinta-feira, 23 de maio de 2019.
O Rádio Câmara está no ar.
Rádio Câmara.
Olá, Suzy, boa tarde.
Olá, Carlos, boa tarde a você e aos ouvintes do Rádio Câmara.
A Comissão Permanente de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano e Rural da Câmara de Araçatuba promoveu ontem à noite, aqui no Legislativo, uma audiência pública para discutir os problemas e avaliar a prestação de serviços de saneamento básico no município.
Representantes da agência reguladora DAIA e da SAMAR compareceram à audiência para responder às perguntas feitas pela comunidade e também pelos vereadores.
A vereadora Beatriz, que já apresentou o requerimento questionando a falta de água nos bairros São Rafael e Centenário, perguntou sobre os canais de comunicação disponíveis para os cidadãos em caso de problemas de abastecimento de água.
Eu fiz um requerimento questionando sobre a pressão e a falta de água no Porto Real, no São Rafael e no Centenário, né? Aí, no outro dia, tinha um representante da SAMAR na rádio, no Serelep, disse que não sabia desse problema, que não tinham nenhuma reclamação na SAMAR sobre esse problema. Isso já me deixou preocupada. Né? Primeiro, estava dizendo que não tinha um problema, que eu estava dizendo que tinha problema, porque eu estou na rua para saber da população e sei que tem problema. Tanto tem problema que, na mesma semana, o Fernando me ligou dizendo que já resolveram o problema. Então, tinha um problema. Agora, a minha pergunta, eu quero ser muito específica para ter uma resposta bem específica. Para quem a população vai reclamar?
Confira a resposta do comissário-geral da agência reguladora DAIA, Márcio Saito.
Na apresentação, nós deixamos claro que a primeira queixa, né, é encaminhada à prestadora de serviço, à SAMAR. E existem vários canais. Não é necessário ir até a agência ou o Atende Fácil para registrar a ordem de serviço. Hoje, o Rondinaldo, na apresentação, até colocou um meio que tem sido muito eficiente, que é pelo WhatsApp. Hoje todo mundo tem celular, né? Então é possível você passar a sua queixa pelo celular, inclusive você pode fotografar e mandar.
Os investimentos e as melhorias feitos pela SAMAR foram tema de pergunta feita pelo vereador Rivael Papinha.
Eu queria falar sobre a questão do investimento. Algumas pessoas estão nos acompanhando aqui, e principalmente na questão da Zona Sul. Eu sei que um dos motivos que levou essa audiência foi a questão daquele transtorno, a questão da Zona Sul. Nós imediatamente ligamos para a SAMAR, conversamos com o Rodinaldo, fizemos uma reunião de emergência no gabinete do prefeito, mas a casa fez presente, todos os vereadores se manifestaram e tomaram a atitude necessária, juntamente com a agência reguladora, juntamente com o prefeito e com a SAMAR.
Os esclarecimentos foram dados pelo diretor técnico da SAMAR, Rondinaldo Lima.
Com relação aos investimentos na Zona Sul, Papinha, isso aí, tivemos lá na SAMAR, que foi explanado a respeito do problema na região, no Jardim Moreira e Atarari, principalmente, que não era possível implementar a pavimentação por conta de uma rede de água e esgoto mal executada. Ou seja, as redes estavam muito na superfície e impede até hoje, né, que os equipamentos passem, façam a terraplenagem e que implante a pavimentação. Então, baseado nesse pedido que vocês fizeram, a gente procurou a agência reguladora à época, estudamos aí, juntamente com a revisão do Plano Municipal de Saneamento, conseguimos, junto ao prefeito, viabilizar esse investimento. Ele falou também da importância desse investimento, e o fato é que dia 28 a gente já inicia a obra para rebaixar toda a tubulação de água e esgoto daquela região. Vamos fazer também todas as ligações, trazer as ligações dos hidrômetros para os muros dos clientes também, e tudo isso a custo zero para os clientes, dentro dos investimentos, do montante de investimento previsto na concessão.
O vereador Denilson Piscitelli ficou com dúvidas em relação aos imóveis que são ao mesmo tempo residencial e comercial.
A respeito daquelas cobranças do teu comércio na frente, somente num terreno, o comércio na frente e a residência no fundo, um exemplo. Tem um hidrômetro só. De que jeito que é feito essa cobrança?
O diretor técnico da Samar, Rondinaldo Lima, respondeu.
Aqueles clientes que têm efetivamente um viés comercial, mas que uma vendinha em casa ou uma fábrica pequena, a gente não considera mais como cliente comercial. Então, isso já faz mais de um ano que já está acontecendo isso. Somente aqueles realmente que têm uma venda caracterizada na frente, que realmente tem uma atuação mais forte comercial.
Vamos acompanhar a participação da vereadora Tiesa na audiência e os esclarecimentos de Rondinaldo Lima.
Quando a GS Lima assumiu o controle da concessionária, qual era o percentual de perda? Porque eu me lembro de ter conversado já com a agência reguladora anterior e falava-se em 62%, né? Então, eu queria saber se esse número realmente era mais ou menos isso, e a gente já conseguiu verificar uma redução nas perdas, né, de água, que eu acho um absurdo perder água.
Quando nós assumimos a concessão em 2012, as perdas estavam na ordem de 50%. Então, com toda a implantação de rede, troca de hidrômetros, redução das pressões, um controle maior da vazão de saída dos complexos, a gente conseguiu, aos poucos, ir melhorando a distribuição, e hoje a gente está na casa de 37% de média. Então, reduzimos aí 13 pontos percentuais.
Os casos em que o hidrômetro fica girando por causa da pressão foram debatidos pelo vereador Carlinhos do Terceiro.
O Centenário e o São Rafael, como a Beatriz havia comentado. Houve um período que existia assim, no final de semana a água vinha a faltar. E eles faziam contato, já direto, porque eu já estava no bairro, a maioria das vezes. Isso poderia estar acontecendo em outro bairro, mas vamos falar especificamente desses dois. De pronto eu ligava para o Fernando Sávio, que por sinal me atendia também de pronto, para mim estar atendendo a população que está na falta d'água. O Fernando Sávio, ele fazia os contatos e ali existia o problema da pressão. Ela pode estar intercedendo ou envolvida diretamente nesse giro do hidrômetro, às vezes com essa pressão, quando ela chega para que está atendendo essas pessoas, esses bairros.
Vamos acompanhar a resposta do diretor técnico da concessionária, Rondinaldo Lima.
Com relação ao aumento de pressão vincular ao aumento de consumo, você tem razão. Por quê? Quanto maior a pressão, maior a velocidade que vai passar no hidrômetro e maior o volume mesmo que passa no hidrômetro. Então a gente percebe que em alguns lugares aí, inclusive eu estava comentando com uma pessoa hoje que estava no carro, depois da crise nós percebemos que as pessoas não lavavam calçada, 2015, 2016. E desde o ano passado para cá a gente percebeu que o volume de pessoas que voltaram a fazer esse tipo de coisa aumentou também.
A Comissão de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano e Rural da Câmara é formada pelos vereadores Rivael Papinha, Dr. Flávio Salatino e Denilson Piscitelli.
A audiência pública de ontem foi presidida pelo vereador Dr. Flávio Salatino, que fez um balanço das atividades.
E nós tivemos uma felicidade que ela conduziu-se de uma forma muito ordeira. A população participou, os representantes enviados pela Samar e pela agência reguladora UDAIA, se fizeram presentes, responderam os questionamentos. Na inicial da audiência, foi feita uma demonstração, um vídeo, tanto do UDAIA quanto da Samar, para expor toda essa sistemática de atuação de cada uma dessas entidades. Quer dizer, eu vejo com muita qualidade o objetivo alcançado nessa noite de hoje.
A audiência pública ocorreu depois dos transtornos sofridos pela população da Zona Sul da cidade no mês de março, quando uma bomba do Poço Profundo do Jardim Jussara apresentou problemas e demorou para ser substituída.
A Câmara também recebeu muitas reclamações e foram apresentados requerimentos e indicações sugerindo melhorias nos serviços.
A comissão que promoveu a audiência pretende agora elaborar um relatório que será encaminhado para as autoridades e responsáveis pelos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário na cidade.
Você está na sintonia do Rádio Câmara, transmitido de segunda a sexta-feira ao meio-dia, aqui pela Rádio Viva FM 106,7.
E na última segunda-feira teve tribuna livre na sessão ordinária da Câmara Municipal. O orador foi Walter Ávila de Aguiar, presidente do Observatório Social em Araçatuba. Ele explicou como funciona essa atividade recém-criada na cidade.
O Observatório Social foi criado pelo empresário Ney Ribas, do Paraná, há 10 anos atrás. O objetivo do Observatório Social é colaborar com a administração pública, tanto o executivo quanto o legislativo, no acompanhamento das contas públicas. E para fazer parte do Observatório Social, a pessoa não pode ser filiada a partido político, o Observatório não pode receber doações de dinheiro público, somente se sustenta através de doações de voluntários. O nosso observatório já está com 80 doadores, 80 pessoas doando R$100 por mês para pagar o nosso funcionamento. Nós funcionamos como uma grande auditoria para ajudar a administração. Então, qualquer pessoa pode fazer parte do observatório. Pode ser um funcionário público, um empresário, um professor, estudante. São 150 observatórios, como eu já falei, e esses observatórios já economizaram R$4 bilhões para os cofres públicos, apenas no item licitação.
O Observatório Social atua em 4 eixos: gestão pública, educação fiscal, ambiente de negócios e portal da transparência.
Walter Ávila de Aguiar explicou como o Observatório Social veio para Araçatuba.
Quando nós quisemos trazer o observatório, nós tivemos que mandar nossa documentação para lá, tudo, até Serasa, tudo, para ver, para eles sentirem com quem que estavam mexendo. Aí depois nós começamos a fazer cursos online para nos capacitarmos para sermos voluntários. Agora que foi feita a assembleia, vão nos mandar outros cursos para agora a diretoria já com o observatório funcionando. Então eles têm, imagina uma organização praticamente perfeita. Seria mais ou menos se você chegasse, estivesse querendo abrir uma lanchonete de uma grande rede. Aí eles chegariam para você e falariam: o hambúrguer você vai comprar do fulano, o pão do fulano, vai treinar o pessoal. É isso aí. Todo o sistema é padrão. Nós temos que nos adaptar para aquele padrão e temos que nos qualificar para chegar àquilo ali. Quando nós começarmos agora, nós estaremos usando todo o know-how deles. Eles estarão nos ajudando até nós pegarmos o jeito.
E o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo vai realizar amanhã aqui na Câmara, a partir das 9 horas, o curso de gestão de contratos.
As inscrições estão esgotadas, mas a capacitação será transmitida ao vivo pela TV Câmara, no canal 6 da NET e também pelas redes sociais de YouTube e Facebook. Os links estão disponíveis no site www.camararacatuba.com.br.
O curso é voltado para gestores e servidores públicos municipais e estaduais.
Aspectos gerais da gestão de contratos, normatização, acompanhamento e fiscalização, responsabilização do gestor do contrato e fiscalização do Tribunal de Contas serão os principais temas abordados.
O Rádio Câmara desta quinta-feira fica por aqui.
A apresentação foi de Carlos Demarque e Suzy Faria.
Com trabalhos técnicos de Márcio Paiola.
O Rádio Câmara é uma produção da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Câmara Municipal de Araçatuba.
Muito obrigado, ouvinte, pela sua audiência. Uma boa tarde e até amanhã.
Até amanhã com mais uma edição do Rádio Câmara. Música.